Olá, eu sou a Marcele Greco. Bem-vindo a este podcast. Você também pode me acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é GrecoMarcele, Greco com um C só, Marcele com dois L's e E no final. Eu também tenho um canal no YouTube. Lá eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento e saúde mental. O nome é o mesmo deste canal de podcast. Vai, herói! Meu papo hoje é com a Daniele Melo, que é dona da marca de cosméticos naturais Soap. Dani, tudo bem?
Tudo bem, Mai, e você?
Tudo na paz. Dani, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, por favor.
Claro. Mai, eu não tenho nenhuma formação acadêmica na área de naturologia, naturopatia, mas eu estudo a 12 anos, vai completar agora em julho, que eu estudo cosméticos naturais, mas para uso pessoal. Então, eu fiz inúmeros cursos livres. Durante muitos anos, eu só utilizava produtos que eu mesma fazia. Aliás, até hoje, né? Mas comercialmente, eu faço cosméticos naturais há 2 anos e meio. Por curiosidade, sou formada em letras. E trabalhei durante mais de 20 anos no mercado financeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
Você vai criando os seus próprios caminhos, né, Dani? Você se formou em uma coisa, mas não te impede de trabalhar em outra e agora abrir um negócio em outra, né?
É isso mesmo, eu sou desse tipo.
Muito bem, mente aberta, fora da caixinha. Dani, por que que você decidiu começar a produzir os seus próprios cosméticos e depois decidiu abrir a marca?
Então, porque eu sentia muita falta aqui no Brasil de cosméticos naturais. Eu sempre tive muita curiosidade, gostaria de usar e não tinha no Brasil. Então, quando eu viajava para o exterior, eu encontrava com mais facilidade. Aliás, com muita facilidade, né? Não só nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, os cosméticos naturais são muito baratos e muito fáceis de encontrar. E não existe a questão da regulamentação, então qualquer pessoa podia fazer os cosméticos e vender, então era muito fácil de encontrar, até que começou a aparecer aquelas marcas, tipo a Lush, mas não vinha para o Brasil, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar mesmo, assim, na internet, comprar livros, e comecei a me arriscar a fazer coisinhas pequenas, simples, desodorantes, receitas de máscaras faciais, usando chá de camomila, essas coisas simples que a gente tem em casa. Eu comecei exatamente assim. Como eu vi que funcionava de verdade, eu comecei a me aprofundar. E aí eu fazia cosméticos mais elaborados, mas sempre pra mim, né? Porque eu trabalhava, tinha o meu trabalho, não passava pela minha cabeça naquele momento fazer disso um ganha-pão, né? Era mais por uma questão de saúde, eu sempre fui vegetariana, então eu queria também que meus cosméticos acompanhassem essa pegada. Imagina, eu tenho 43 anos. Antigamente, e eu posso falar assim de antigamente, porque eu não sou tão novinha, essa coisa de vegano não tinha assim em todos os lugares. A gente tinha que procurar muito ou fazer, né? Nossa própria comida, nosso próprio cosmético, enfim, não tinha. Então é por isso, foi porque realmente o mercado não tinha nada disso para oferecer. Aqui no Brasil, especialmente, não tinha nada.
Dani, quais marcas que você consumia quando você viajava além da Lush?
Eu consumia marcas pequenas de pessoas, assim, desconhecidas, sabe? Uhum. Nos Estados Unidos, em New Jersey, aliás, eu acho que em vários lugares dos Estados Unidos, tinham pequenos mercados dessas feiras que hoje a gente tem bastante aqui em São Paulo, feiras de pequenos empreendedores e tal, tinha muita feira dessa, mercados, assim. E aí tinha muita gente lá com suas barraquinhas vendendo seus cosméticos. E uns sabonetes tão bonitos, tão cheirosos, uns cosméticos tão lindos que, assim, só de olhar a gente já tinha vontade de usar. E eu comecei a comprar assim, ali. Fora que eram muito baratos, Marcelo, juro pra você, era muito barato. É claro, né? Porque ainda mais nos Estados Unidos, que tem aquelas marcas chiquérrimas e tal, pra eles poderem competir, né, com aquelas marcas caras, eles tinham um preço bem acessível. Então, além da Lush, tinham pequenas marcas pequenas, que eu não me lembro o nome, que eu não tinha um nome, sabe? Assim, aquelas pessoas que faziam e ofereciam. E a Soap, que é a minha marca, ela é muito baseada nessas marcas menores. Essas marcas de coisa feita em casa mesmo. Porque eu achava muito bonitinho o cuidado com a embalagem, né? Cada um tinha uma cor, de repente, um tamanho. Eu achava muito charmoso, muito charmoso. Hoje, ainda tenho aqui em casa algumas barrinhas de sabão de 5, 6 anos atrás, pra você ter uma ideia. E ainda estão ótimas, tá?
É isso que eu ia perguntar, Dani, se um produto natural, um sabonete pelo menos, né? Que não dá para comparar, né? São muitas diferenças entre eles. Sim. Mas assim, um sabonete, por exemplo, natural, dura mais do que um industrializado ou menos, ou mais ou menos a mesma coisa?
Não, mas é completamente diferente. Não dá pra gente comparar, porque tem diversos tipos de sabonete natural. Tem o sabonete natural que é feito pelo método a frio, tem o feito pelo método a quente. O feito pelo método a quente tem uma durabilidade um pouquinho menor, ele acaba oxidando mais rápido. E o a frio, ele dura mais e ele vai ficando melhor com o tempo, porque vai eliminando a água dele. Então, quanto menos água, melhor ele fica. Então, eu não sei se 5 anos agora ele tá bom para usar esse sabonete. Mas, assim, eles podem durar, sim. Pelo menos uns 4 anos eu já sei que duram. Porque a saboaria, particularmente, que é um pedaço especial da área de cosméticos naturais, ela tem vários entremeios, tem várias, né, questões, assim, né? Tem vários métodos de preparar os sabonetes, tem vários ingredientes que a gente pode usar, e tudo isso influencia no produto final e na validade também. Mas eles são os cosméticos, assim, artesanais, né? Porque, claro, tem cosméticos naturais que são feitos em indústria, em larga escala. Os meus cosméticos são feitos aqui na minha casa e eles não têm conservante. Então, a validade é bem mais baixa. Mas os sabonetes não entram nessa categoria. Eles conseguem durar, assim, mais um pouquinho e ficando melhor ainda do que quando estavam recém-feitos.
Dani, quais são as principais diferenças entre os produtos, os cosméticos, na verdade, naturais e os regulares?
Olha, são muitas diferenças, mas principalmente a quantidade de ingredientes tóxicos que os cosméticos convencionais têm nas suas fórmulas. A gente não sabe, porque a gente está acostumado a usar isso a vida inteira, então a gente nunca parou para pensar, né? No que... Ah, é cheiroso, é gostoso. Imagina, a gente nunca vai imaginar que faz mal, né? Um desodorante, algum hidratante pro rosto. Mas principalmente são os ingredientes nocivos. E são muitos, tá? Mas não é que tem um ou dois ingredientes. São vários ingredientes que tem nesses cosméticos e que são bastante nocivos. Não tô nem falando pra natureza, né? Tô falando pro nosso corpo mesmo. Hoje em dia a gente tem muitos estudos, muitas dermatologistas que são especializadas em cosmética natural e falando muito disso pra gente. Esses cosméticos convencionais têm ingredientes que são chamados disruptores hormonais. Eles simulam o funcionamento dos hormônios no nosso corpo, ou seja, eles alteram o funcionamento dos nossos hormônios. E isso é super grave. Tem estudos muito sérios ainda que vinculam, sim, vários ingredientes desses, como parabenos, petrolatos, alumínio, principalmente, com o câncer de mama. Então, é muito grave, é muito sério e é muito perigoso mesmo. Então, a principal diferença é essa. Aí a gente tem a diferença, claro, do preço, da validade, da qualidade. Mas eu gosto de pensar mais no aspecto da nossa saúde, do que a gente está consumindo para a nossa pele. Porque, Má, você sabe que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, a gente está cansado de ouvir falar disso. E muito do que é colocado na nossa pele é absorvido. Não é tudo, mas muito é absorvido. Então, você imagina o quanto de coisa tóxica que entra na nossa corrente sanguínea quando a gente usa. Especialmente, eu gosto muito de falar do desodorante, né? Porque imagina o desodorante convencional que evita, faz com que a gente não transpire. Você consegue imaginar o quão grave é você não transpirar sua axila que fica perto das mamas, você mexer com essas glândulas aqui é grave, é muito perigoso. E a gente faz isso a vida inteira, né? Sem parar para pensar se aquilo pode ou não fazer bem. Então, eu acho que a maior diferença é com relação à nossa saúde.
Dani, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre esse conceito de greenwashing.
Então, Ma, greenwashing é quando as empresas, especialmente essas empresas muito grandes de cosméticos, que já são empresas que estão no mercado há muitos anos, que todo mundo já conhece, quando elas começaram a entender que as pessoas buscavam um pouco mais de coisas naturais, que elas estavam começando, né, que estava começando a haver um despertar para essa questão do que é mais saudável, do que é mais ecologicamente correto. Essas empresas decidiram que, como para elas é muito caro, em muitos casos não vale a pena apelar para o 100% natural, elas apelaram para colocar sim alguns ingredientes naturais, extratos naturais e tal, mas não muito. Mas fazer uma grande propaganda em cima daquele 1% de extratos naturais que tem no bendito produto dela. Então ela faz uma marca toda bonita, cheia de natureza, e faz toda uma propaganda em torno do extrato de andiroba ou do extrato de, sei lá, castanha do Pará, né? Faz uma caixinha super colorida, cheia de folhas, a propaganda das mulheres usando sabonetes na cachoeira, dando aquela impressão de coisa natural mesmo. Quando, na verdade, a porcentagem de ingredientes naturais naquele produto é ínfima e, ainda por cima, tem um monte de petrolato, de sulfato, de parabenos e etc. Então, não é natural, mas eles vendem com aquela cara de coisa natural e a maioria das pessoas acredita. Porque eles são, sim, bem convincentes. Não é que é qualquer porcaria, não. São embalagens super bonitas, aquelas campanhas muito legais da Amazônia, enfim, né? E as pessoas acreditam. E consomem achando que estão consumindo. Isso é o pior, né? Quando a pessoa quer consumir um produto natural e não está consumindo um produto natural porque está sendo enganada.
Sim, a falta de informação é cruel, né? É uma violência, eu acho.
É muito triste. Exatamente. É uma violência. É uma desonestidade por parte dessas empresas muito grande. E é por isso que eu sempre, que possível, converso com as pessoas sobre isso, coloco material lá na minha página falando sobre isso, e tem tantas pessoas, como a Fernanda que você falou, tantas outras, né, a Cristal Muniz, a Marcela do Naturalíssima, falando sobre isso. Então tem já bastante informação disponível para as pessoas, precisa ter vontade de procurar, precisa se interessar, e claro, isso precisa ser uma prioridade de alguma forma na vida da pessoa. Claro que, né, tem pessoas que estão em outro momento da vida, não estão com tempo de parar para pensar se o que elas colocam na pele é ou não prejudicial para ela ou para a natureza. Mas eu acho que vale sim essa reflexão e aos poucos a gente fazer essa informação chegar a mais pessoas.
Na Ayurveda, por exemplo, Dani, é dito que você não deve colocar na sua pele o que você não comeria, porque afinal de contas, quando você come alguma coisa, ainda passa pelo sistema digestivo, e são ácidos, né, que vão digerir a comida. Agora, quando você passa alguma coisa na pele, dependendo do tamanho, né, da molécula, da substância, quimicamente eu não sei dizer, mas vai direto para a sua corrente sanguínea, né, não tem um filtro tão poderoso quanto a comida que vai para o estômago e tal.
Exatamente, exatamente. E outra, não é todo, não é 100% do que você coloca na sua pele que é absorvido, como você disse. Tem moléculas maiores, menores, tem produtos que têm maior ou menor absorção. Isso é claro, é só estudando bastante que a gente fica sabendo, não é tão simples mesmo. Mas por via de regra, o melhor é a gente pensar que, né, poxa, extrato de laranja, não tem por que fazer mal, né, o extrato de laranja. Aliás, outro dia eu estava ouvindo até um podcast seu com uma aromaterapeuta falando sobre os óleos essenciais, onde você perguntava para ela se podia ingerir óleos essenciais, os óleos essenciais, e ela dizia que a gente podia começar, claro, tem que consultar um aromaterapeuta, ninguém vai sair nesse auto-diagnosticando e tomando por conta própria. Mas é bom partir do princípio de que, por exemplo, um óleo essencial de laranja. Você come a laranja, né? Então, faz sentido, de alguma forma, que, né, consumir o óleo essencial de laranja. Nos cosméticos, eu gosto de pensar a mesma coisa. O que é Claro que existem inúmeros estudos, porque tem plantas que dão alergia na pele. Não é que é só porque é de planta, pode passar na pele também, não é por aí, né? A gente sabe que tem plantas que dão alergia, que queimam a pele, até mesmo os óleos essenciais, que eles não podem ser passados puro na pele. Então não é achar que é natural e é bagunça.
Exatamente, justamente porque eles funcionam é que você tem que tomar cuidado, né?
Exatamente. Pois é, exatamente isso. Então, mas eu gosto muito, assim, os meus filhos sentem o perfume e falam, mãe, esse sabonete de cacau e menta, mãe, tem cheiro daquele chocolatinho de menta que a gente compra. Exatamente. Ou quando eu tô fazendo um sabonete de aveia, que eu faço com leite vegetal da aveia, né, vem aquele cheiro gostoso de aveia. Então, poxa, pra pele, uma coisa que tem cheiro de uma coisa que você toma, né, com leite, uma coisa que você tem na sua cozinha. Eu acho... Que é um jeito legal de se pensar. Eu gosto muito da Ayurveda, eu sigo vários princípios deles, infelizmente não todos, né? Não consigo. Mas eu acho que faz muito, muito sentido. E eu primeiro comecei a pensar nisso e depois eu ouvi a pessoa da Ayurveda me falando, porque eu fiz uma consulta, né, muito tempo atrás, e ela me falou exatamente isso. Eu achei super fofo, assim, falei, olha que bonitinho. E é legal, porque, poxa, manteiga de cacau, gente, manteiga de cacau todo mundo come. E é excelente para pele, maravilhoso. Manteiga de manga, de maracujá, são ingredientes cosméticos também. Então é uma loucura, né? A gente tem muita comida boa para passar na
pele. Exatamente, essa é a palavra, comida para pele.
É, comida para pele. Nossa, e quantas marcas não fazem, né? Skin food, é isso, é comida para pele. E nada. E eu acho que esse é um termo
bem apropriado,
mais adequado,
acho também. Dani, os cosméticos naturais são... tão eficientes quanto os convencionais? Vamos falar primeiro de sabonete, por exemplo. O sabonete limpa tanto quanto o industrializado? Porque na pandemia, né, não dá para brincar de limpar, né?
Não, tem que de fato. E sim, eles limpam mais, inclusive. Eles limpam muito mais, porque o processo de saponificação, que é de onde vem o sabão, é um processo químico, é uma reação química entre as gorduras e uma base alcalina, que normalmente a gente usa a soda cáustica nos sabonetes sólidos, ou hidróxido de sódio nos sabonetes líquidos. E dessa reação, eliminam-se, desaparecem as duas substâncias, tanto a soda cáustica desaparece, quanto a gordura. O que fica ali é o que a gente chama de sabão e glicerina, porque a glicerina, essa que a gente tá vendo por aí, tem muita glicerina, a glicerina é boa para a pele, é realmente um ingrediente riquíssimo. E os sabonetes naturais criam essa, aliás, todos os sabonetes, tá? Os convencionais também, criam essa glicerina no processo de feitura deles, é uma reação natural. A glicerina se forma naquele processo. Acontece que a Unilever, as grandes indústrias, retiram, olha que maldade, Marcele, retiram essa glicerina no processo de fabricação para vender a glicerina como subproduto, porque ela é super cara. Então ela vende para outras indústrias acrescentarem a glicerina no creme hidratante, enfim, vende na farmácia a glicerina e retira toda a glicerina do sabão. E a gente, como faz o sabão de forma artesanal, a gente nem que quisesse fazer isso, não dava para fazer manualmente esse processo de retirar a glicerina. Então o sabonete natural, ele tem muita glicerina, o que faz com que ele... o que faz limpar é a espuma, claro, a fórmula do sabão, ela atrai a sujeira para ela e depois vai embora na água. É assim que funciona, não é que mata o vírus ou as bactérias, não mata nada. Ela ajuda a eliminar, né? Lá na água vai embora com a espuma. E ainda por cima, o sabão natural tem a glicerina, que ajuda também, ajuda a deixar a sensação na pele melhor e a não prejudicar tanto a sua pele. Porque você imagina, a gente tem que lavar a mão 25 mil vezes por dia, né? Com esses sabonetes que vêm da indústria, que são secos, eles eventualmente limpam sim, mas eles podem machucar a sua pele, ressecar, causar fissuras, onde nessas fissuras fica cheio de bichinho micro, né? Que a gente, claro, não vê. E essas fissuras também são microfissuras. Então, sim, eles limpam muito. O sabonete natural limpa muito bem, tão bem quanto. Eu diria que limpa mais. Talvez eu esteja puxando sardinha para o meu lado, mas eu acho que a experiência com o sabonete na mão e no corpo é muito mais gostosa do que aquele sabonete que deixa sua mão repuxando depois que você lava.
Pode falar, Dani.
Mas como o processo do é muito parecido, industrial e do natural, não tem porque essa panificação é uma coisa só, né? Não tem porque dizer que o que acontece é que eles incluem lá naquela fórmula para render mais, para fazer mais espuma, para ficar com mais cheiro. Então eles incluem lá todos aqueles tóxicos, né? E outra coisa, essa glicerina que eles usam e a gordura que eles usam para fazer esse sabão, na maioria das vezes é gordura animal, porque é uma gordura barata, né, que vem lá dos açougues, dos matadouros, então é um horror, né, você imagina que esses sabonetes são todos feitos de animais, e são sim, tá, não é invenção não dos naturebas, é sim, eles são feitos com sebo de porco, de boi, e a gente, claro, a gente faz com manteiga de cacau, com manteiga de karité, com óleo de girassol, não dá pra comparar, né, o quão melhor isso é pra pele, né.
Dani, os sabonetes naturais são multifuncionais, do tipo, posso passar no corpo, no rosto, no cabelo, ou o ideal é que sejam produtos diferentes para cada uma dessas partes?
É uma pergunta muito boa essa, porque um dos conceitos da gente que faz o cosmético natural é que ele seja multifuncional. Todos os cosméticos. Hoje em dia, eu tenho no meu banheiro uma barrinha. E eu uso para tudo. Para o cabelo, para o corpo e para o rosto. Por quê? Porque justamente essas manteigas que a gente usa um fator que chama superfatting, que é o sobreengorduramento. Além da gordura que vai ser saponificada no processo, lá com a soda cáustica, a gente coloca um extra, que é o que vai servir para hidratar a sua pele, cuidar da sua pele, do seu cabelo. Então, é claro, tem formulações diferentes, que existem óleos que são mais específicos para o cabelo e existem óleos mais específicos para a pele, ou óleos mais específicos para cabelos cacheados e outros mais específicos para cabelos mais oleosos, você entende? Tem que direcionar um pouquinho a fórmula, mas de uma forma geral, todos funcionam. Eu, como produzo e tenho à disposição aqui na minha casa, não fico parando para pensar se esse sabonete é de pro cabelo oleoso, eu uso todos, qualquer um, e tô achando meu cabelo maravilhoso todos esses anos, sabe? Eu não fico muito, mas quando as pessoas, principalmente quando estão começando, fazendo a transição para produtos naturais, elas querem que seja, às vezes, um sabonete pro rosto, porque a indústria diz pra gente, né, que a gente precisa de um creme pra área dos olhos, um pra área para o pescoço, um pra testa, um pra perna, um pro joelho, um pros pés, um pra barriga, enfim, é uma loucura, né? E na cosmética natural não é assim que funciona. A gente pode ter um cremão para tudo, assim. Ou um óleo que sirva para tudo e tal. Mas, eventualmente, as pessoas veem... Ah, Dani, mas eu não posso usar no rosto? Pode usar no rosto, sim. Ele é super suave, não resseca. Não vai tirar a gordura natural da sua pele. Aquele viço que a pele tem natural. É o que acontece, os sabonetes convencionais retiram aquilo. Porque eles são praticamente um detergente, né? Essa que é a verdade. Enquanto que os sabonetes naturais têm o poder de limpar, mas também de hidratar e etc. Então, o sabonete da Soap e a maioria dos sabonetes naturais que eu conheço podem sim ser usados no corpo, no rosto, no cabelo, nos bebês, nos cachorros, nos gatinhos e tudo mais. Quer dizer, são testados em animais, né? A gente até brinca aqui em casa. Olha que quando tem o gatinho, né? De vez em quando eu dou banho nela com o sabonete. Meu marido fala, ah, então é testado em animal, hein? Você tá mentindo. Mas pode sim, mas eles são multiuso sim.
E no caso de hidratantes, por exemplo, um hidratante natural vai ser tão bom quanto um industrializado? Se é que dá para dizer que todo industrializado é bom também, né?
Exatamente, então a comparação começa aí, né? Pega um bom hidratante do mercado, um bom hidratante, e compare com um hidratante natural. É absolutamente... ou tão até, eu acho que é melhor, sabe por quê? Porque a absorção é mais rápida, os óleos vegetais são normalmente os hidratantes naturais, eles são feitos à base de óleos vegetais, óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de amêndoas, tem uma absorção mais rápida na pele, são mais absorvidos, então eles, fora a quantidade de vitamina E e os nutrientes que eles têm, então eles têm uma sensação muito legal na pele, que não deixa nada a desejar. Eu tenho na minha linha de produtos uma manteiga corporal que, assim, eu não dou conta de fazer. de tanto que a mulherada quer. E assim, gente que já usou produtos caríssimos de outras marcas fala, Dani, não troco a sua manteiga por nada no mundo. E ela é basicamente composta de óleos vegetais e manteigas vegetais, né, como manteiga de cacau e karité, que eu adoro, óleo de coco e óleo de amêndoas. Então, quer dizer, é muito bom. É, eu tô, claro, puxando sardinha pro meu lado, porque é o que eu conheço mais, né? E conheço na prática, e conheço o que eu recebo de volta das minhas clientes, né? É, agora, existe uma expectativa com relação aos cosméticos naturais, que também é legal a gente trabalhar nas pessoas, né? Porque tem gente que fala, ah, mas aquele dá um aspecto mais sequinho, aquele creme da marca tal. É, o creme da marca tal dá sim, porque eles colocam alguns tipos de álcool, alguns tipos de, enfim, de produtos ali tóxicos para deixar aquela textura. Os cosméticos naturais, a gente eventualmente não tem todas, especialmente os artesanais, né? Eventualmente a gente não tem todos os ingredientes para deixar aquele produto com uma textura tão mais sequinha. Mas também foi criado na nossa cabeça que a gente precisa ter a pele ultra seca, mate, que não é saudável, né? Nossa pele não é mate, a nossa pele tem um viço e tem uma hidratação natural dela, uma umidade natural, que o ideal e mais saudável é a gente manter. Então é isso que os cosméticos naturais buscam fazer, manter essa camada lipídica protegida. É, então é questão também de hábito, né? E eu não gosto de comparar muito assim a eficiência, a eficácia, porque são tempos diferentes, a gente trabalha com o que a gente chama de slow beauty, né? Calma, não vai ser na primeira vez que vai ficar legal. Usa, vai usando, vai se acostumando. É, os meus sabonetes, por exemplo, não são super perfumados. Que é um sabonete super perfumado, tem fragrância química dentro e sintética. Os meus sabonetes são perfumados com óleo essencial, que eventualmente vai evaporando e deixando ali muito mais dos seus componentes químicos não voláteis, né? Porque os outros desaparecem. Então o cheiro, não é super cheiro, não é mesmo, não é um perfume, não compre o sabonete da Soap achando que vai ser pra perfumar a gaveta, que vai deixar anos aquele perfume, não fica mesmo, não fica. E eu sempre sou muito honesta nesse ponto. Uma vez uma cliente falou, eu queria esse, porque é um sabonete muito bonito, sabonetes naturais normalmente são bonitos, né, tem um formato legal, tal, diferente do que a gente tá acostumado a ver no mercado. E a cliente veio e falou, nossa, mas eu queria tanto um sabonete desse, daqueles que deixa a gente perfumada pra sempre. Eu falei, mas não é não. Ela ficou um pouco chateada assim. Daí eu expliquei pra ela a questão dos óleos essenciais, ela achou o máximo, levou mesmo, e hoje ela só usa os sabonetes naturais. Então é uma questão de hábito, de se acostumar com o que é natural, né?
É uma loucura mesmo, essa predileção, digamos assim, que as pessoas têm, principalmente as mulheres, há algum tempo sobre coisas que duram, né? Então, por exemplo, batom longa duração. Primeiro assim, que cada vez mais eu uso menos produtos convencionais, né? Então, mas mesmo assim, eu sempre fugi. Como assim? Um batom que dura muito, gente? Imagina o tanto de tranqueira que tem aquilo na sua boca. Pra que você quer um batom que dure 2 anos na sua boca? Pra que você quer? Mesma coisa, um sabonete. Se ele vai deixar o perfume lá pra sempre, como ela disse, imagina o tanto de tranqueira que tem ali, porque a natureza, ela é muito sábia, né? Então, é uma flor, ela se decompõe muito rapidamente. Já um plástico, minha Nossa Senhora. Então, tudo que demora muito pra se decompor não é algo, assim, saudável e natural, algo que você queira que esteja em contato com a sua pele, né? E aí a indústria fica nessa de, base não sei quantas horas, batom não sei quantas horas, sombra não sei quantas horas, e máscara de cílios que não borra. Eu falei, Jesus, eu sempre fugi dessas coisas, Dani. E eu não sei como que
Verdade.
As pessoas não pensam nisso.
Não, você tocou num ponto muito legal, que poucas vezes eu paro pra pensar assim, mas é verdade isso. As pessoas, eu acho que a indústria vai colocando isso na nossa cabeça, a gente não nasce assim, né, mas a gente vê as propagandas e eles têm essa manobra de marketing de colocando, fazendo com que aquilo se torne um hábito pra gente consumir, porque sim, eu quero que, poxa, mas a pele da gente precisa respirar em algum momento, proteção por 24 horas o desodorante, escuta, não, 48 horas. Tem um que é 48 horas de proteção, misericórdia, você não toma banho em 48
Justamente.
Horas? Justamente. Não, é verdade. Você imagina ficar 48 horas sem transpirar, pelo menos nas suas axilas, que é onde tem a maior concentração de glândulas sudoríparas, é muito grave, isso é muito não saudável, né? Mas eu, pensando na maquiagem, é verdade. E tem umas marcas de maquiagem tão bacanas, Marcele, tão legais, assim, que eu mesma que trabalho com cosméticos naturais, não entendo muito bem de maquiagem, né? Eu nem uso muito e tal, mas é, porque também já fui aquelas que andava empetecada, né, de rímel, de cílios postiços, se você me visse alguns anos atrás não ia me reconhecer. Mas hoje em dia não uso, e quando eu uso dessas marcas naturais e são incríveis. A textura é maravilhosa, a durabilidade é normal, sei lá, vai durar 6 horas, 4 horas, você reaplica, qual o problema? E são feitas todos com os extratos naturais. Então, assim, dá pra fazer, dá pra ser. O problema é que as indústrias cosméticas grandes e convencionais pegam os ingredientes naturais e mimetizam, né, aquele ingrediente natural. E fazem uma coisa química a partir daquilo. Imitam aquele ingrediente natural, né? E com uma coisa química super perigosa pro corpo. Mas imagina, você tocou num ponto super importante. Você fica com uma base no seu rosto, cobrindo todos os seus poros por 12 horas, 14, sei lá, eu quanto, pra quê? Né? Imagina o tanto de fixador, né? Enfim, de tudo que não deve ser tão saudável assim, que precisa ter uma coisa pra fazer essa durabilidade tão grande. Né? Então, o Slow Beauty fala muito de a gente conhecer também o nosso corpo, aceitar o nosso corpo. Olha, eu transpiro pouco, mas tem gente que transpira muito, mas todo mundo transpira, é natural. É ok você não gostar, porque o odor em contato com o oxigênio fica mais forte ou não. Mas isso não significa que você precisa barrar esse processo natural do seu corpo. Então, quando você se conhece e aceita os processos naturais do seu corpo, eu acho que fica mais fácil de você usar os cosméticos naturais. Eles não vão impedir, né, os processos naturais do seu corpo. Eles vão melhorar e te ajudar a tornar esses processos mais legais de você conviver, como envelhecimento, ressecamento da pele, ou enfim, seja lá, a oleosidade. Eu tenho muita cliente que fala pra mim, Dani, eu quero ficar com a pele sequinha. Eu falo, meu Deus, por que você quer ficar com a pele sequinha, meu amor? Não precisa. É claro que o excesso de oleosidade pode ser uma questão hormonal, enfim, não é tão saudável, mas secar a pele, ficar com aquela pele mate, que agora é moda, não é legal. Você tira a proteção da sua pele vai produzir de novo a oleosidade em dobro para compensar a que você tirou com o seu super adstringente, que deixa a sua pele super seca, ou com aquele monte de pó que a gente coloca no rosto para ficar, né, com aparência sequinha. Então, não é saudável. A gente precisa repensar esses conceitos estéticos, como você estava falando antes, né?
O autoconhecimento geral, né, da mente, do corpo, porque como você mesma disse, se você tá produzindo, se a sua pele produz muito óleo por uma questão hormonal, cosmético nenhum vai resolver, nem natural, não natural, super artificial, é o médico que vai ter que, né, ver o que tá sendo e tal. Então é autoconhecimento em todas as fases, em toda a sua vida, né?
Em todos os aspectos, porque imagina se você tem um monte de oleosidade na sua pele e fica atacando um monte de coisa para secar a sua pele. Você tá até escondendo a sua oleosidade, você nem sabe o que tem debaixo daquele monte de maquiagem ou daquele monte de creme. É importante você saber, né, olhar para sua pele no espelho e conhecer os seus poros, entender como eles funcionam, em que fase do mês, porque também tem isso, né? A sua pele tá mais assim, ou mais assada, ou mais seca, ou mais viçosa, ou, enfim. Esses dias eu vi aquela você conhece a Derma Green, que é aquela dermatologista que fala sobre cuidados de beleza naturais? Não. Eu vou te apresentar depois. Ela fala muito isso, né, sobre a nossa pele não é oleosa, ela não é seca, ela está, né, porque a gente tem fases do mês em que os nossos hormônios estão enlouquecidos, tem outras fases que eles se estabilizam, tem dias que estão mais quentes, tem dias que estão mais frios, a gente está mais estressada às vezes a gente está super calma. Então é natural que a nossa pele mude. O importante é a gente saber e tratar da nossa pele conforme ela está naquele momento. Não sei se o mês que vem ela vai estar também seca. No inverno a tendência é ficar mais seca, mas tem gente que nem no inverno fica com a pele seca. Então é importante ter esse tempo para, né, cuidar da pele de acordo com o que ela precisa. Eu tratei uma menina à base de óleo, uma pele super oleosa. Eu falei pra ela, deixa eu, me dá esse voto de confiança. Ah, eu dou. bonitinha. E aí a gente foi tratando a pele dela com óleo de jojoba. Ela, Dani, como que eu vou passar óleo? Minha pele já é oleosa. Calma, segura aí, vamos lá. Ensinei ela, né, fazer massagem facial com óleo de jojoba, com um pouquinho de óleo de melaleuca, óleo especial de melaleuca, e copaíba e blá blá blá. Não sei se chegou a 3 meses, essa menina foi numa feira me encontrar, precisa ver que pele bonita. Ainda com um pouquinho de acne, dava pra ver que ela ainda tinha um pouquinho de oleosidade, mas assim, mudou muito a pele dela. Mas o que mudou mais ainda, que foi mais legal, foi como ela se comportava em relação à pele dela. Né? Aceitando, entendendo. Ela falou, ah, não, porque a semana passada nem tava tão oleosa, mas aí depois que veio meu período menstrual, eu achei que ficou mais, olha que legal, aprendendo a se conhecer desde novinha. Né? Então acho que isso também tá ali dentro do nosso mundo ali dos cosméticos naturais, tem que ter também esse autoconhecimento, como você disse, em todas as áreas.
Sim, quando a gente se conhece mais, a gente é menos manipulável, né? Pela indústria, pelas pessoas e por todos.
Exatamente, exatamente, Má.
Dani, eu queria falar agora um pouquinho sobre a sua linha. O que você tem na Soap? Além dos sabonetes, das manteigas, fala um pouquinho sobre os seus produtos, por favor.
Eu comecei a Soap com sabonetes, fazendo sabonetes. Mas aí eu vi que dava para fazer de tudo, então meu segundo passo foi fazer uma manteiga corporal, que é maravilhosa, então hidratante corporal. Eu tenho hidratantes para o rosto também, assim, para peles oleosas, tem para pele seca, tem para pele mista. Eu tenho shampoo em barra, eu tenho condicionador, que é incrível, é uma delícia. Eu tenho sérums faciais, que são para tratamento mesmo de pele, assim, um pouco mais profundos do que os hidratantes faciais, que são mais levinhos, né? E eu tenho desodorante cremoso e desodorante líquido, que são sensacionais, são assim, junto com a manteiga, são os produtos que hoje em dia eu tenho mais vendido, são os desodorantes. Então a minha linha hoje em dia é essa. Eu tô lançando, nas próximas 2 semanas eu vou lançar um outro sabonete, que é um sabonete, que é um shampoo, desculpa, um outro shampoo, que é um shampoo sólido também, mas é diferente do shampoo em barra. É um shampoo que não é saponificado, então é um shampoo muito mais legal para usar, serve super legal em todo tipo de cabelo. E todos os ingredientes são naturais, né? todos. Mesmo os álcools, porque os produtos naturais para alguns produtos precisam de... Imagina, se eu bater um monte de manteiga natural no liquidificador, vira um monte de gordura, né? Então a gente precisa de produtos para emulsificar aquilo. Esses produtos, eles também são de fonte vegetal. Normalmente, eles são derivados do coco. Às vezes, você pode já ter visto em algum cosmético coco amido propil betaína. Então, tem vários derivados do coco que são usados na cosmética natural. E então, eles ajudam a ficar mais leves os produtos, dá uma espalhabilidade melhor. Então, na linha que eu tenho hoje, eu tenho esses produtos e todos são 100% naturais, 100% veganos e 100% feitos à mão. Eu faço todos em casa e é por isso que eu falo que são cosméticos frescos, porque os únicos que ficam guardados e que eu sempre tenho em estoque são os sabonetes. Os outros produtos eu faço de acordo com a demanda. Ah, eu quero uma manteiga, um desodorante e um balm. Então eu vou lá e faço. Ah, esqueci de falar do balm. Eu tenho um balm hidratante, que é um bálsamo para você usar em qualquer parte do corpo, especialmente nas mais secas. E tem uma pomadinha cicatrizante à base de melaleuca e calêndula, que é um sonho, assim, um sonho. Para quem tem muita tatuagem como eu, é o melhor cicatrizante de tatuagem do mundo. Super saudável, super gostoso. E também as mães ficam loucas, assim, de passar nas picadinhas de inseto, sabe? É muito legal, é um produto muito gostoso. Eu fiz baseado numa receita da minha avó, imagina. Coisa de 70 anos.
Se perdurou é porque funciona, né?
Funciona.
Dani, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre shampoo. Quando a pessoa faz a transição, ela sente alguma diferença? Porque eu já vi de gente falando que ficou com o cabelo mais oleoso por 3 meses, para depois sim começar a perceber os resultados. Eu fiz no meu, ainda não notei oleosidade não, mas eu tô usando acho que o quê? Faz umas 2 semanas que eu troquei? Ainda não... Bom, enfim, vamos ver, né? Mas responde, por favor, Dani.
Não, eu acho que depende muito de cada cabelo, mas depende muito mais do tipo de produto que você usava antes. Tá? Então, os shampoos saponificados, que são os... É como uma barra de sabonete, né? Como você falou, o meu sabonete, você pode usar no cabelo e tal, e tudo bem. O grande questão é justamente essa adaptação. Por quê? Por eles serem mais suaves e não retirarem aquela camada hidrolipídica da pele, né? A camada de gordura também que tem na pele e tal, eles também não fazem isso no cabelo. Então, se você cuidou do seu cabelo a vida inteira com silicones, com parabenos, com esse monte de coisa, imagina o tanto de resíduo que tem o seu cabelo. Quando você muda e começa a usar o shampoo natural, às vezes ele não, o seu couro cabeludo tem uma diferença de pH para o shampoo, né? Esse shampoo em barra. Então, ele não vai conseguir eliminar todos os resíduos que estão no seu couro cabeludo. E é por isso que o cabelo às vezes dá aquele aspecto de ficar pesado, mais oleoso. Mas isso é temporário e varia de pessoa para pessoa. Eu demorei quase um ano para conseguir usar o meu próprio shampoo natural. Mas tem gente que compra na primeira vez, usa e fica super legal. E tem gente que nunca se adapta. Esse grupo do que nunca se adapta é aquele pessoal que usa o shampoo natural, mas finaliza passando silicone nas pontas. Entendeu? Então você precisa entender o funcionamento dele. Ele realmente vai tirar os resíduos. Seu cabelo. Tem uma dica muito legal que é para quem vai começar a usar um shampoo natural, é fazer um detox com bicarbonato de sódio. Então, você coloca uma colher de sopa cheia num copo, né, 200 ml de água, morna, lá na hora do seu banho, aplica no cabelo, joga no cabelo inteiro, massageia, dá uma limpada no couro cabeludo, depois enxágua bem e aí pode lavar normalmente. Isso ajuda muito a tirar os resíduos antigos de produtos que estavam no cabelo e assim melhora o funcionamento do shampoo em barra. O bicarbonato ele deve ser usado no máximo uma vez a cada 2 meses. Se seu cabelo for muito oleoso, 45 dias, mas você usando uma vez só, ele já dá aquela desintoxicada no seu cabelo para você partir para a transição e começar a usar o shampoo natural. Eventualmente você nem vai precisar usar outras vezes o bicarbonato, porque seu cabelo já vai estar desintoxicado, né, sem resíduos, e o sabonete natural, o shampoo natural, não deixa resíduos no seu cabelo. Então, às vezes é uma vez só, mas para quem persistir, né, com a fase de adaptação e o cabelo ainda ficar meio grudadinho, uma sensação muda, pode fazer uma vez a cada 2 meses. Mais seguro, porque o bicarbonato, ele é agressivo, né, tanto é que a gente usa ele para limpar fogão, eventualmente, né.
Mas
funciona
mas
bem.
Mas olha, Dani, eu sei que seria suspeito, né, você falar, por motivos óbvios, mas... Eu, que não tenho marca de cosméticos, digo que vale a pena passar pela transição, viu? Porque o cabelo fica macio, fica com brilho, a textura muda também, e você não precisa fazer milhares de hidratações, né? Porque o cabelo tratado com produtos naturais é muito mais fácil, né, de cuidar.
E é isso, ele vai pegar menos resíduos, né? Ele vai acumular menos resíduos, ou quase nada de resíduos. Então, seu cabelo vai estar sempre limpo, o que facilita na hora de hidratar. Quando você vai colocar o seu condicionador, de preferência que seja um condicionador também natural, ele vai absorver melhor, vai tratar melhor dos fios. Então, e assim, né? É bem diferente, sim, de você usar os cosméticos. Porque o cosmético, o shampoo lá que você comprar na farmácia, já deixa o seu cabelo super macio na hora, né? O condicionador lá, você passa e já fica super macio na hora. Porque tem justamente ingredientes ali para fazer isso mesmo. Mas ao longo do dia ele vai perdendo e vai ficando mais seco. O shampoo natural não tem mistério nenhum. Não tem nenhum ingrediente mágico para deixar seu cabelo maravilhoso de um dia para o outro. É de fato um tratamento, né? Então você vai ter um couro cabeludo, fios mais saudáveis. Imagina aquela espuminha biodegradável pelo ralo abaixo, você sabendo que não vai poluir os rios, os mares. É todo um processo muito legal, né? Eu acho, pelo menos, muito bacana a gente saber que não tá tratando só do nosso corpo, mas também tá deixando de produzir um lixo tóxico pro meio ambiente, né?
Isso também sem falar nas embalagens, né? Porque os condicionadores em barra, shampoo em barra, sabonete em barra, pelo menos os que eu comprei de você, vieram num saquinho de algodão, né? Então, a quantidade de plástico, tudo diminui, né?
Uma coisa que é importante é, na minha linha, eu acho que na maioria das marcas de cosméticos naturais, quanto menos plástico, melhor. O sabonete, todos em barra, então quer dizer, você já não precisa de um, de uma garrafa de plástico, né, para colocar seu shampoo e seu condicionador, é só a barrinha, vem muitas vezes em um papel que já foi reciclado e pode ser reciclado novamente. As manteigas, os balmes, as pomadinhas, elas vêm todos em potinhos de vidro, que você pode devolver ou pode usar na sua casa para colocar temperinho, fazer uma velinha super charmosa e colocar. Eu tenho tanta vela aqui na minha casa com os vidrinhos. Porque o vidro, ele além de ser super reciclável, ele é super higiênico. Então você consegue higienizar e usar para colocar tempero. É super tranquilo, né? Até porque os cosméticos não são super tóxicos, né? Então não tem problema nenhum. Então essa preocupação também... É importante, né? Só tem um produto meu hoje que vem no plástico, que é o desodorante líquido, que eu ainda não consegui colocar no vidro, porque é mais caro, fica mais pesado para postar pelos correios, então encarece um pouquinho o frete, mas também eu acho coisa de banheiro um pouco perigoso deixar em vidro, sabe? Eu tenho um pouco de aflição de escorregar e quebrar, assim. Mas aos poucos a gente vai mudando para zerar o plástico mesmo, assim, no... na linha toda, porque, enfim, se trata disso, né? Cosmético não tem que ser só bom pra sua pele, tem que ser bom pra todo o meio ambiente, incluindo a sua pele, a natureza toda, né?
Dani, muito grato pela entrevista, pela sua disposição, pela sua disponibilidade também. Quero pedir, por favor, pra você deixar as suas redes sociais.
O meu Instagram, o Instagram da marca é Soap Saboaria, o Soap de sabão em inglês, né? Que é Soap com Y, Saboaria. E tanto no Instagram como no Facebook eu tô assim lá. Lá tem bastante conteúdo pra ensinar a gente a se desintoxicar e conhecer melhores os ingredientes naturais que são tão legais pra nossa pele e pra nossa saúde,
perfeito,
né?
Perfeito.
E eu que agradeço, viu, pelo seu convite. Tô sempre disponível pra trocar informação, pra informar. Eu adoro falar sobre isso. Ficaria horas falando. Muito bom. Muito obrigada, Marcela.
Gratidão, Dani. Gratidão também a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau.